Oi, cumprimento a todos. Agradeço a ANSEP pelo convite para falar sobre reforma tributária e seus impactos na Previdência Complementar, justamente por ser um tema atual e muito importante. Então, me sinto muito honrada e agradeço esse convite, especialmente o Roque. De fato, trata-se de tema que merece nossa atenção. Hoje, a tributação das entidades fechadas de previdência complementar se resume basicamente ao recolhimento do PIS e da COFINS, a alíquota de 4,65%, que incide sobre as receitas do PGA. E, como regra, não incide o ISS sobre as entidades, sobre as atividades das entidades. Né? Então, nós já vivemos essa realidade, inclusive, no que tange à incidência do PIS e da COFINS, a grande maioria das entidades questiona judicialmente essa cobrança, justamente pelo fato de que as receitas da entidade não são receitas próprias dela. São ingressos de valores que têm como objetivo exclusivo o custeio das atividades. Esse custeio é, portanto, realizado pelos participantes, pelas patrocinadoras. E, embora o Supremo Tribunal Federal tenha recentemente estabelecido no tema 372 que as instituições financeiras devem recolher o PIS e COFINS sobre a receita de suas atividades, aquela tese firmada pelo Supremo, ela foi muito focada para bancos, para instituições financeiras com finalidades lucrativas. E isso nós podemos verificar quando analisamos os votos proferidos. Portanto, existe ainda uma possibilidade de o Supremo dizer exatamente se entidades fechadas de previdência complementar estão sujeitas à cobrança do PIS e da COFINS, até porque a ABRAP, ela ingressou neste processo como amicus curiae e dispondo que não se poderia aplicar essa tese para as entidades pelo fato de elas não auferirem receita própria, elas não possuem nenhuma disponibilidade sobre os ingressos que elas acabam administrando, nem mesmo os ingressos do PGA, porque eles têm a destinação específica de custear a entidade, as atividades da entidade. Com a reforma tributária, esse cenário, que hoje nos é muito conhecido, ele muda radicalmente. A reforma tributária que foi aprovada, né, pelo Congresso propõe a instituição de um IVA dual. O IVA é um imposto sobre valor agregado e nós falamos que é um IVA dual porque são dois IVAs. Um seria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, que incidem sobre operação, importação com bens materiais e imateriais, inclusive direitos ou com serviços. A verdade é que a CBS vem substituir o PIS e a COFINS e o IBS vem substituir o IPI, o ICMS e o ISS. Alíquotas, creditamentos, base de cálculo, tudo isso será disposto pela lei complementar. É uma lei complementar que nós não conhecemos, nós não sabemos que alíquota será, e a previsão é que essas alíquotas sejam bastante elevadas. E qual é o problema para as entidades fechadas de previdência complementar? É porque esta PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ela prevê expressamente quais serviços serão considerados de natureza financeira. E dentre esses serviços, a emenda à Constituição, a proposta à emenda à Constituição, dispõe previdência privada. Atualmente, a Lei Complementar 116, que lista todos os serviços tributáveis pelo ISS, não prevê como serviço a previdência privada. A lei complementar prevê, sim, agenciamento de planos de previdência, né, que seria aquela venda de planos de previdência por um intermediário que não é nem mesmo a própria entidade, um agente de vendas. No caso, a PEC 45, não, já fala que serão considerados serviços financeiros a previdência privada. E o que isso significa? Isso significa que o IBS, que vem substituir o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ele, a princípio, se a previdência privada é considerada um serviço, ele, a princípio, pode incidir sobre as entidades fechadas de previdência complementar, uma vez que, nos dizeres da Constituição Federal, atividade de previdência é um serviço. Além disso, se fala que a previdência privada é um serviço, da mesma forma, a CBS irá incidir, porque quando se pensa em prestação de serviço, se pensa em oferimento de receita, e aí estaria se admitindo que a entidade ofere receita, que é exatamente o que se defende hoje na tese do PIS da COFINS, é de que a receita não é, no final do dia, das próprias entidades. Além disso, é importante falar também que a PEC 45 prevê a criação de um regime específico de tributação para o setor financeiro. Este regime específico de tributação, ele prevê alíquotas superiores para instituições financeiras e equiparadas. E o ponto é que as definições específicas desse regime serão criadas por meio de lei complementar. Então, hoje, nós estamos totalmente no escuro. Nós não sabemos exatamente se esse impacto será realmente grandioso. Que haverá, haverá. Isso eu não tenho a menor dúvida. E, a meu ver, vem aí realmente para majorar a carga tributária. A boa notícia é que a ABRAP apresentou uma proposta de emenda à PEC 45. E essa proposta de emenda, ela foi acolhida pelo senador Plínio Valério, né, que é um senador do PSDB lá da Amazônia. E o objetivo dessa proposta é criar uma exceção com relação à incidência da CBS e do IBS para previdência privada operada por entidades sem fins lucrativos, de forma que essas entidades não estejam sujeitas a essa contribuição. Então, hoje, nós temos uma proposta à emenda e estamos na expectativa de que esta emenda à PEC 45 seja acolhida pelo Senado. Porque, caso não seja acolhida pelo Senado, o cenário para as entidades sem fins lucrativos, que são voltadas para a acumulação de recursos, de benefícios para os participantes, pode ser devastador, pode realmente desincentivar aquilo que há anos nós procuramos incentivar e que, inclusive, é necessário para o país, que é a previdência complementar, uma vez que a previdência social vive um momento aí de crise. E nós sabemos que essa crise não vai passar tão cedo, aliás, que ela é contínua. Então, nós precisamos ficar atentos, precisamos agir e realmente acreditar que no Senado o olhar seja mais cuidadoso para entidades fechadas de previdência complementar e completamente diferente do que ocorreu no Congresso, em que a PEC 45 ela foi aprovada de forma muito assodada, sem muita leitura e sem muita crítica da sociedade como um todo. Então, é isso aí que nos aguarda. Vamos torcer para que essa iniciativa da ABRAP seja um sucesso. Espero aí ter esclarecido os pontos importantes sobre a reforma e agradeço novamente a oportunidade. Um grande abraço a todos.